O tema do nosso ano de 2023 da nossa igreja, como a maioria de vocês já sabe, é simples, né? E dentro desse grande tema, nós dividimos em clareza, movimento, alinhamento e foco. E a cada 3 meses, nós estamos estudando um deles. E eu quero mostrar para vocês os sermões que nós estudamos nos últimos 3 meses, que foi avance, faça algo enquanto espera, contra a maré, como deve ser, o que vem depois, o convite da graça, resiliência, domingo da igreja perseguida, recomeço e de volta ao lar. Eu tenho certeza, eu acredito que todos nós aqui fomos abençoados em algum desses domingos, se não em todos, né, para dizer melhor. E também tenho a certeza que não será diferente nesse próximo trimestre, onde nós vamos falar sobre alinhamento, né? E para entendermos melhor, eu gostaria então de compartilhar com vocês a importância do alinhamento e também da unidade, entrando no nosso tema de hoje, que é unidade. Gente, o alinhamento, ele é essencial para o crescimento e o testemunho da nossa vida em particular, mas também da nossa comunidade cristã. Porque esse alinhamento é quem nos capacita a sermos instrumentos de mudança e de amor no mundo. Nós precisamos entender que o alinhamento, ele nada mais é do que uma organização de algo em torno do mesmo propósito. No caso da nossa igreja, é uma organização dos nossos ministérios, das nossas equipes, dos nossos voluntários, em torno de um mesmo propósito. Na nossa casa, na sua casa, é um alinhamento, é uma organização da sua família, das suas finanças, daquilo que você tem como princípio em torno de um mesmo propósito. Então, uma informação importante aqui para nós é entendermos quais são os benefícios de um alinhamento, dessa unidade. Quando nós temos a nossa casa alinhada, nós não temos competição. Quando nós temos uma igreja alinhada, nós não temos competição. O Pulse não compete com o Impulse. Os nossos jovens não competem com os adolescentes. O nosso Creative não compete com o staff. Na sua casa, o seu esposo não compete com você. A sua esposa não compete com você. Porque todos estamos em prol do mesmo objetivo, do mesmo propósito. Eu poderia aqui dar vários outros exemplos. Mas eles não competem porque estão organizados para formar discípulos, para gerar pessoas parecidas com Jesus. Na sua casa, o seu propósito é gerar pessoas ali parecidas com Jesus. Aqui na igreja, o nosso propósito como time, como voluntários, é gerar pessoas parecidas com Jesus. E quando isso acontece, nós celebramos, todos celebram, não há competição entre nós. Precisamos entender que o plano de Deus para a igreja, para a nossa casa, para a nossa vida de forma integral, é estar trilhando o caminho da unidade. Trilha o caminho da unidade. Sem unidade, igrejas se dividem e pessoas sofrem, ministérios sofrem. Sem unidade, empresas se dividem e colaboradores sofrem. Sem unidade, famílias se dividem e pessoas que vocês mais amam acabam sofrendo. Olhem só, em João, capítulo 17, versículo 21, diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Gente, Jesus, ele em seus últimos momentos revelou uma preocupação especial com a unidade, pedindo em oração ao Pai para que todos nós sejamos um, assim como ele é com o Pai. No jardim, ele orou para que os discípulos também fossem um. Ou seja, a união nos conecta em amor. A união, ela promove a harmonia entre nós. A união, ela promove a cooperação entre os irmãos. Permitindo assim que juntos nós sejamos mais fortes e eficazes para a expansão do reino de Deus, para serviço do reino de Deus. Ao sermos unidos, nós demonstramos às pessoas a nossa fé em quem nós cremos e o poder transformador do Evangelho. Nós realmente somos testemunhas vivas daquilo que o Evangelho é em nós quando nós mantemos essa unidade. Somente através da união nós vamos poder impactar vidas. problema é que tem muitas pessoas que querem impactar vidas, querem ser relevantes, mas não conseguem ter união nem com a sua própria esposa ou com seus próprios filhos, não conseguem ter união com ninguém, com uma amizade de anos, perde. Então, se você deseja impactar vidas, alcançar perdidos, realizar a obra de Deus de maneira plena, você precisa entender o valor da unidade. O valor, aquilo que Jesus nos pede. E para isso, então, hoje o texto bíblico que nós vamos estudar se encontra no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra que é viva, que fala aos nossos corações. Eu te peço agora que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu seja um instrumento vivo em tuas mãos e que eu consiga passar de forma clara aquilo que o Senhor ministrou já ao meu coração. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar aqui, eu queria apresentar o pastor Mateus, que está nos visitando aqui hoje. Pastor, faça um oi assim. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Mateus. Obrigada, pastor. Um amigo da nossa família, da nossa casa. E eu estou aqui, ó, na responsabilidade de pregar na frente dele. Quando ele chegou, eu falei: pastor, pode assumir o púlpito é seu. Mas amém. Gente, olha, o apóstolo Paulo, autor do livro de Efésios, ele estava escrevendo essa carta para a igreja em Éfeso. E ele estava na prisão quando ele escreveu essa carta, e mesmo aprisionado, ele estava preocupado com as pessoas que estavam ali. E o seu objetivo ao escrever essa carta era encorajar e instruir os cristãos a viverem de acordo com a sua fé em Jesus Cristo. Ou seja, ele queria que as pessoas vivessem em atitudes aquilo que eles diziam ser. Se dizia ser cristão, deveriam agir com as atitudes de um verdadeiro cristão. E Paulo, então, ele enfatizou a importância da unidade, da maturidade espiritual na vida dos cristãos, que nós precisamos ser maduros espiritualmente. Então, ele escreveu de uma forma muito cuidadosa, ensinando sobre a união entre a crença e também o comportamento. Que não dá só para você crer e não ter um comportamento cristão. Então, ele fala sobre isso. E mais especificamente, neste capítulo que nós estamos estudando, Paulo começou dizendo que precisamos viver uma vida digna. O que seria, então, uma vida digna? Paulo estava dizendo que é de dever cristão nosso, né, uma resposta de gratidão por tudo que recebemos de Cristo. É nosso dever agir em resposta a tudo que Deus nos deu. Que vivamos de maneira digna da nossa vocação seria então um reflexo do imenso presente que nós recebemos de Deus. Ou seja, somos chamados a expressar a nossa gratidão através de um viver coerente com Deus e também com as pessoas que estão à nossa volta. Que não seja só um falar, que não seja só um conhecimento, mas que seja também na nossa prática, um viver coerente daquilo que nós recebemos, né? Nossa vocação é ser discípulos de Jesus. E devemos refletir, então, o caráter de Deus em tudo que fazemos. Se temos o caráter de Deus em nós, seja nas nossas palavras, seja nas nossas ações, nas nossas atitudes diárias, que em tudo nós possamos refletir o caráter de Deus em nós. Devemos ser exemplos vivos do amor, da verdade e também da graça de Deus. Então, Paulo nos deixou claro como que nós podemos viver. Ele não simplesmente disse que nós precisamos, mas não nos ensinou. Não, Paulo nos ensina, nos ensinou como nós devemos viver de maneira digna. Então, quando Paulo vem dizer em sua carta, pedindo para que a gente cultive a humildade, a mansidão, a paciência, suportando uns aos outros com amor, ele está nos ensinando. Essas quatro características são desafios diários que todos nós devemos cultivar. Todos nós devemos nos esforçar a termos essas atitudes. A humildade, ela possui uma parte insubstituível no caráter cristão. Não tem como, não há espaço para uma pessoa que se diz cristã ser arrogante. Uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é soberba, não há espaço para dizer que ela é cristã. Dá para entender? Para você ser cristão, a humildade precisa fazer parte do seu caráter. Por quê? Porque a humildade nos leva a reconhecer que dependemos completamente de Deus. Que sem Deus nós não somos nada. A humildade, ela nos capacita a servir o nosso próximo. Se nós entendemos que não somos melhores que ninguém, nós servimos ao outro. Dependemos totalmente de Deus. A mansidão que Paulo também cita, ela está intimamente ligada a um espírito de submissão entre os relacionamentos humanos. É um espírito gentil, um espírito dócil. É alguém mansa, alguém tranquila. O homem que é manso, ele não reivindica a sua própria importância ou a sua autoridade, ele não vem com autoritarismo sobre as pessoas, mas ele é manso com as pessoas. A mansidão nos ajuda a tratar pessoas com amor, com gentileza, com bondade, mesmo em tempos desafiadores, mesmo em momentos desafiadores. E, gente, quando eu estou falando isso, eu estou pregando para mim mesma. Porque todos nós aqui somos iguais, todos nós aqui somos humanos e temos as nossas dificuldades. E como é difícil ser uma pessoa mansa quando alguém nos ofende. Como é difícil ser uma pessoa mansa quando alguém mexe no seu caráter, julga o teu caráter ou faz alguma coisa de injustiça contra você. Como é difícil você se manter manso em relação a momentos tão desafiadores assim, a momentos tão difíceis. Mas é isso que Jesus, ele deseja de nós. Que sejamos parecidos com ele. É isso que Paulo está nos instruindo. Se queremos seguir, se queremos ter o caráter de Deus em nós, nós precisamos também tratar as pessoas com bondade, com amor, mesmo em momentos difíceis. Paciência. Paciência. Olha para a pessoa aqui do seu lado e fala, haja paciência. Haja paciência. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu oro pedindo ao Senhor, Deus me ensina a ser uma pessoa paciente, sempre vem prova, não é assim? Sempre vem prova e a gente tem que ser testado com essa paciência, né? É muito difícil também, é um outro desafio para nós. Em algumas traduções está escrito como longanimidade. Termos a longanimidade significa não vingar o mal quando for ferido por alguém. O nosso pastor sempre diz, você não pode fazer com que o maldoso te torne um maldoso. Não dá para mudar a sua essência. Então, você ser paciente, você ser longânimo, é você mesmo que seja ferido, não reivindique com o mal. A longanimidade também é usada para explicar a paciência de Deus para com os homens, para cada um de nós. E isso tem que ser longânimo mesmo, porque nós erramos, nós desagradamos o coração de Deus todos os dias. Então é nessa mesma comparação, assim como Deus é longânimo com você, que você possa ser longânimo com o seu próximo também. E é assim que a longanimidade, ela nos permite suportar então uns aos outros com amor. Ajudar. Tendo em mente que todos nós aqui somos imperfeitos e carentes da graça de Deus. Todos nós. Nós estamos em constante processo de crescimento espiritual. Todos nós aqui estamos assim. Ninguém chegou ao nível de maturidade que não precise conhecer, que não precise aprender, que não precise crescer. Todos nós aqui estamos em desenvolvimento, em processo. Todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos. Por isso que nós devemos suportar em amor. E quando eu falo sobre suportar, para algumas pessoas pode remeter ou pode significar aquele suporte de, ai, eu te tolero, ai, tá bom, eu aguento você, né? E não tem nada a ver com isso. A Bíblia não está dizendo sobre você tolerar alguém. A Bíblia, quando ela diz que você precisa ser suporte em amor para alguém, é você simplesmente ser o ombro amigo que ela precisa. É você ser realmente esse braço forte que a pessoa está precisando. Se a pessoa está caída, você precisa levantar ela e ser o apoio que ela precisa na hora da angústia. Se a pessoa está com um problema muito grande, é você ajudar a carregar esse problema, dando suporte para essa pessoa. Todas essas qualidades, paciência, longanimidade, esqueci a primeira, humildade, todas essas qualidades só serão possíveis em amor, se nós tivermos o amor. Porque o amor consiste numa atitude básica de procurar o melhor que há na pessoa do seu lado. Quando você encontra o que há de melhor, quando você não olha os defeitos da pessoa que está ao seu lado, mas encontra o que há de melhor nessa pessoa, é aí que o amor está, nessa atitude básica. Então, para que isso aconteça, nós devemos fazer o que Paulo continuou nessa carta. Quando ele disse que nós precisamos nos esforçar. Porque não é algo fácil. Ter humildade, ser manso, ter longanimidade, não é algo fácil. Então, Paulo vem pedir para nos esforçarmos, para que haja, então, a unidade do Espírito entre nós, pelo vínculo da paz. Então, nós entramos no nosso tema de hoje, que é unidade. E eu quero falar com vocês sobre isso. Essa unidade aqui que Paulo vem trazer, ela é entendida como um dom de Deus, um presente de Deus para nós. Ela possibilita a nós, ela só é possibilitada a nós pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Nós não fizemos nada para merecer, mas Ele simplesmente nos deu como um presente. É através do sacrifício de Jesus e pelo trabalho do Espírito de Deus que essa unidade, ela se torna realidade para nós. Sim, nós podemos ser unidos em Jesus, mas é através de Jesus Cristo. É através da nossa fé em Cristo, do poder do Espírito Santo. Nós, cristãos, nos unimos espiritualmente como membros de um só corpo. Mesmo que a gente não esteja fisicamente no mesmo local, sim, nós somos membros de um só corpo. Ou seja, a unidade que Paulo citou aqui, ela é realmente um presente dado por Deus a nós. Mas, como Paulo disse, cabe a cada um de nós nos esforçarmos para vivermos essa unidade. Nos esforçarmos para vivermos em harmonia e em cooperação uns com os outros. É uma demonstração do poder transformador do Evangelho. É um testemunho vivo daquilo que o Evangelho pode fazer sobre as nossas vidas. Que apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos corações e mentes serem tão diferentes, nós estamos unidos em um propósito comum. Essa compreensão nos desafia, então, a buscar e valorizar a comunhão entre os irmãos. Entre a sua casa, entre a sua família, independente das nossas diferenças. Quantos duvidam aqui que somos pessoas diferentes? Enquanto as pessoas nós estamos aqui, somos muito diferentes. Mas aquilo que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Somos lembrados que fazemos parte de algo maior que nós mesmos. E para isso precisamos lembrar que temos em comum é infinitamente maior. Então, acompanhem comigo no versículo que nós já lemos, quando o apóstolo Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse é o algo comum que nos une. É muito maior do que aquilo que nos separa. É um só Senhor, uma só fé. É nessa verdade, gente, que judeus e gentios, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos estão unidos. É nessa verdade. Na verdade que há um só Senhor. Aos olhos humanos, as nossas diferenças são tantas que seria surreal a gente estar unido. Mas é no Senhor que nós estamos unidos. A nossa unidade está em um só Deus. Todos nós somos criaturas, todos nós somos filhos de Deus, todos nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Todos nós pertencemos a uma e a mesma família. Então, quando Jesus Cristo, Ele é adorado aqui no nosso meio, na sua casa, quando Jesus Cristo, Ele é reconhecido como Senhor, único e salvador da sua vida, nenhum desejo egoísta, nenhuma divisão partidária, nem brigas insignificantes serão capazes de quebrar essa unidade que nós temos em Jesus. Por isso que quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós estamos unidos em prol de um propósito, para que pessoas que cheguem até aqui sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Agora, quantas pessoas vocês conhecem ou já viram discutindo, se alfinetando, sabe? Se atacando em redes sociais ou até mesmo pessoalmente por causa das suas diferenças, porque as suas diferenças estão falando mais alto. Pessoas que professam a mesma fé, mas deixam que as suas diferenças gritem e aí se sobressaiam e acabam brigando. E sabe como que eu vejo isso? Quando eu pensei sobre isso, eu fico imaginando uma torcida, sabe? Você num campo de futebol, assistindo um time jogando, Corinthians e São Paulo, e não estou fazendo nenhuma analogia a nenhum time aqui, tá? Só citei alguns aqui. Corinthians e São Paulo, e aí a turma do Corinthians, a torcida do Corinthians, começa a brigar entre eles. E aí os São Paulinos estão aqui só observando a turma do Corinthians, a torcida do Corinthians brigar. Tem sido assim no nosso meio cristão. Nós que nos dizemos cristãos estamos brigando entre nós. Enquanto as pessoas que não são cristãs estão olhando na arquibancada e dizendo, o que que os une? O que que eles professam? O que eles dizem que são? Infelizmente, isso tem sido uma verdade. Entre famílias cristãs, entre igrejas cristãs, pessoas se alfinetando, pessoas deixando que as diferenças falem muito mais alto do que aquilo que nos une. Eu volto a dizer, nós não precisamos ser iguais. A beleza está nas nossas diferenças. Em um corpo à mão, ao braço, ao nariz. Imagina se todo mundo fosse nariz aqui, não ia dar certo. Então, a beleza está nas nossas diferenças. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é aquilo que nos une. É muito mais sólido do que qualquer outra coisa que tenta nos separar. É nisso que nós temos que nos apegar. Lá na minha casa, não é diferente. Todos nós, ali, entre nós quatro somos diferentes. Eu, Rô, Davi e Lorenzo. Principalmente Davi e Lorenzo. Eles são muito diferentes um para o outro. É a mesma educação, a mesma família, mas eles são muito diferentes. E está tudo certo na diferença deles. Eu e o Rô também, nós somos diferentes. Apesar de que, com o passar dos anos, agora no mês de julho, nós vamos completar 17 anos de casado, e com o passar dos anos, nós vamos nos acostumando e a gente pega os trejeitos das pessoas. Mas eu tenho a minha personalidade, e ele tem a dele. Quando nós estudamos sobre os dons, né? Visionário, profético, tudo que a gente fez no estudo nas quartas-feiras que nós tivemos aqui como igreja, o Rô se identifica muito como o apostólico, que ele é visionário. E eu me identifico muito com o profético, que sou pé no chão, que gosto das coisas certas, que preciso corrigir antes de evoluir para outra coisa, que quero resolver as coisas. E ele já quer expandir. Então, nessa parte, nós somos diferentes. E por algum tempo, gente, essas diferenças fez algo ruim para nós ali no nosso relacionamento. Era algo chato, sabe? Porque quando o Rô, às vezes, ele vinha trazer algo que Deus tinha gerado no coração dele, e era muito surreal, como vamos abrir a igreja em São Carlos, a 3 horas de distância aqui, algo assim, eu sempre vinha aí e meio que cortava ele. Falava, não, amor, vamos resolver primeiro Ipiranga para depois abrir São Carlos, vamos resolver Ipiranga para depois abrir Santos, ou outras coisas, outros projetos para a nossa igreja. E isso era ruim nessa sensação como família de nós dois, para ele e para mim. Para ele, porque talvez ele ficasse pensando, nossa, tipo, eu sou um sonhador e a Tati me acha um doido, né? E eu por achar que às vezes eu estava tirando aquilo que Deus estava dando para ele, né? Não tendo fé, sei lá, uma sensação. Mas quando nós tivemos aquele estudo com a nossa igreja, nós nos aprofundamos nessas características, foi abençoador para a nossa vida. Realmente, a verdade, né, quando a gente tem o conhecimento, ele nos liberta. Por quê? Porque eu entendi que é da personalidade dele, que ele não é melhor ou pior do que eu não sou melhor ou pior do que ele. Nós só precisamos pegar essas nossas diferenças, nos unirmos, nos alinharmos para em prol do reino de Deus, da expansão. Então, quando ele vir com um sonho, eu tenho que somar com ele no meu lado profético e não simplesmente cortar. Isso nos ajuda. Então, quando nós entendemos que as nossas diferenças, elas não podem prevalecer, nós seguimos no caminho que Deus escolheu para nós. Nós seguimos avançando, nós somos mais fortes juntos. Quando eu e o Rô, nós conseguimos unir aquilo que nós pensamos, aquilo que Deus tem nos dado, nós conseguimos ser mais fortes para a expansão do reino de Deus, para benefício do reino de Deus. E nós não caminhamos do lado contrário daquilo que Deus está nos pedindo. É sobre isso. Essa união, ela é o reflexo do amor e da graça de Deus com a gente, que ultrapassa todas as barreiras humanas, que promove uma harmonia entre todos nós. Ao valorizarmos essa unidade em Cristo, nós somos capacitados a vivermos respeitando uns aos outros. Eu não olho mais para a diferença da pessoa que está do meu lado, mas eu respeito a diferença dela, entendendo que na diferença dela também vai colaborar para essa união, porque nós estamos buscando o propósito maior, que é o reino de Deus. Foi nessa perspectiva que o apóstolo Paulo foi tão incisivo em incentivar a cultivarmos uma mentalidade de união e uma mentalidade de amor, colocando de lado as nossas diferenças e buscando, então, toda adoração, toda exaltação a Jesus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Em todas as áreas da nossa vida, tudo o que fazemos, tudo é por Jesus. Tudo é para exaltarmos o nome de Jesus. E aí eu quero refletir com vocês. Onde uma tão profunda e ampla unidade pode ser encontrada, se não na comunhão daqueles que partilham da mesma fé e da mesma experiência? Gente, não há. Não há como você ter essa unidade se não for compartilhada da mesma fé e da mesma experiência com Jesus. Resumindo, então, como que nós podemos aplicar de forma prática isso que Paulo está nos ensinando? Sim, nós podemos seguir, sim, os conselhos do apóstolo Paulo. E o primeiro ponto prático que eu trouxe aqui para vocês é: cultive hábitos saudáveis para melhorar seu caráter diante de Deus. Se você deseja ter o caráter de Deus, cultive hábitos saudáveis. Olhem só o que o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 3 diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nessa semana, como a Belisa falou, nós estamos iniciando a nossa semana de jejum e oração. E esta é uma grande oportunidade para você alinhar o seu coração em unidade com Deus e com a sua igreja local. Se você deseja ter o caráter de Cristo, comece a cultivar esses hábitos saudáveis. Tem gente que fala assim: não, mas eu sou muito nervoso, eu não consigo, minha carne fala mais alto. Se você deseja que esse versículo seja uma verdade na sua vida, cultive as coisas que são do alto. Como que você quer ser uma pessoa abençoada se você não, quando você acorda, você não consegue agradecer a Deus? Você abre os seus olhos e isso é um grande privilégio. E você não consegue dizer: Deus, muito obrigada, porque eu estou vivo, porque o ar está passando pelos meus pulmões. Deus, eu entrego o meu dia a Ti. Como que você quer ser uma pessoa de Deus, com caráter de Deus, se você não consegue fazer isso ao acordar? Você já acorda reclamando porque está chovendo. Você já acorda reclamando porque está sol demais. E você não agradece o presente da vida que Deus tem te dado. Se você quer ter o caráter de Deus, cultive hábitos saudáveis, ore, leia a Bíblia, jejue, seja humilde, seja manso, as características de Jesus. Tenha paciência com o seu irmão, tenha paciência com os seus da casa, com a sua família, com os seus filhos. Cultive isso. Suporte o seu próximo em amor. Mas para isso você vai ter que entender aquilo que Deus tem para você todos os dias. Você vai precisar buscar de Deus todos os dias. Segundo ponto prático, cultive relacionamentos unificados. Cultive relacionamentos unificados. Olhem só o que o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 10 diz. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ei, o que você está conquistando na sua vida? Será que se hoje você cair, você tem quem te levante? Às vezes você quer colocar muito a sua verdade, muito as suas diferenças à flor da pele aí, e você não conquista relacionamentos de unidade com você. Se você precisar que alguém seja suporte de você, você tem essa pessoa? Nós somos desafiados a focar em assuntos que unem os nossos relacionamentos, não a focar naquilo que nos separa. Não se concentre nas diferenças que você tem, mas se concentre naquilo que te une. À medida que buscamos pontos em comuns dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família, nós praticamos mais empatia pelo próximo. Nós conseguimos respeitar mais as diferenças do próximo. Nós construímos pontes de entendimento. Isso não quer dizer que você nunca vai discordar da pessoa. Mas quando você está focado nas coisas que há em comum, que é um só Deus, um só batismo, uma só fé, você consegue construir pontes de entendimento com o seu irmão. E assim nós somos fortalecidos nos relacionamentos. Que a unidade em nossos relacionamentos sempre beneficie o reino de Deus. Que essa seja a nossa missão. Terceiro e último ponto prático é cultive o serviço, participando das atividades que sua igreja local promove. Cultive o serviço participando das atividades que sua igreja local promove. Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 45 diz, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quantos de vocês talvez não estão mais servindo na igreja local? Não estão servindo o seu próximo? Se o próprio Jesus, Filho de Deus, veio para nos servir e não para ser servido, quem somos nós escolhermos não servir alguém? Quem somos nós não servirmos a igreja local? Nós somos constantemente desafiados a seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Filho de Deus, serviu a todos nós. Quando nós participamos das nossas atividades nas nossas igrejas locais, nós descobrimos os nossos dons, os nossos talentos. É tão bonito ver as pessoas que fazem o CDV e saem de lá já entendendo qual é a sua vocação, qual é o seu dom e estão aí disponíveis para então entrar na rede ministerial e começar a servir. Não há nada melhor do que você conseguir servir, do que você exercer aquilo que Deus já te deu. Nós estamos contribuindo para a expansão do reino de Deus. Juntos nós somos mais fortes. A nossa igreja sempre vai precisar de você para servir. E você vai ser beneficiado com isso. Que sejamos servos prontos a dar as nossas vidas em serviço a Deus e ao nosso próximo. Refletindo então o amor de Jesus. Nós estamos às vésperas da Conferência Flores. E eu não poderia deixar de falar aqui um pouquinho com vocês sobre isso. Você, mulher, né, antes de entrar aqui, eu quero abrir um parêntese e dizer para você que você, mulher, que ainda não fez a sua inscrição, mas que no seu